As notícias na RTP, edição de António Feliciano.
O alerta foi feito por José Delgado, vereador da Câmara de Tomar. Algumas pessoas, inclusivamente crianças, têm sido atacadas por cães durante as últimas semanas, em especial na área territorial da Serra. O eleito do Partido Social Democrata referiu-se a matilhas formadas por cães abandonados e ainda a animais de raças potencialmente perigosas que são soltos por donos irresponsáveis. Criticou, assegurando que os ataques têm como alvo pessoas que andam encaminhadas, ciclistas e até crianças em pleno trajeto escolar.
Temos um problema hoje no concelho, não é só em Tomar, mas em muito lado, que são os cães abandonados e que em matilha se organizam e hoje estão a causar danos muito graves em algumas pessoas, nomeadamente quem pratica caminhadas e quem anda de bicicleta e até jovens que faltam da escola. Existem focos no concelho, eu conheço um na minha freguesia, que é na freguesia da Serra, na zona da Quinta do Balancho, onde pessoas que habitam ali, por acaso estrangeiras, não tem a ver com isso, mas que largam os cães, alguns deles perigosos, e hoje ninguém passa já naquela estrada, que era uma estrada onde as pessoas caminhavam e andavam frequentemente de bicicleta, hoje não vão lá porque são atacados pelos cães. Também tenho conhecimento, ainda no dia de ontem, várias pessoas de bicicleta foram atacadas por cães e caíram, tiveram danos graves por estas situações. O que pergunto é o que podemos fazer junto da GNR, junto da PSP, junto das entidades que têm a obrigação de verificar e corrigir estas situações, o que é que pode ser feito, o que está a ser feito.
Hugo Cristóvão, vice-presidente da autarquia na Bantina, confirmou alguns ecos destes ataques, dando conta de que há pouco tempo os serviços municipais tiveram de recolher alguns cães que atacavam ovelhas. O vereador referiu-se depois à capacidade, ou falta dela, do canil municipal para dizer que por cada animal adotado há 3 ou 4 à espera de entrar.
É de facto uma preocupação que todos temos e um problema, aliás, é nacional, se tem reparado com alguma regularidade, tem vindo até em notícias também de dimensão nacional esta problemática, por várias razões, mas uma delas é efetivamente de que deixou de poder, pelo menos salvo algumas situações muito excepcionais, abate nos canis. E, enfim, todos nós, penso eu, somos muito defensores dos animais, mas há uma coisa que é facto, é que as instalações não esticam. E nós já duplicámos o canil no final do mandato anterior, mas a verdade é que, enfim, por mais que se duplique, ele passado um mês ou dois está cheio outra vez. Portanto, por cada animal que é adotado no nosso canil intermunicipal, porque ele pelo menos formalmente é de Tomar e Ferreira dos Êxodos, apesar que ele é essencialmente de Tomar e a nível da gestão é totalmente de Tomar, a verdade é que ele não estica. E, portanto, por cada animal que é adotado, há 3 ou 4 em lista de espera para entrar. E às vezes temos, de facto, situações urgentes que já pontualmente com tribunal ou com situações de autoridades policiais. E, efetivamente, vão-nos chegando alguns relatos, como aqueles que o Sr. Vereador José Delgado referiu, não nos chegarão tudo, com certeza, mas, por exemplo, ainda este fim de semana fomos apanhar 2 cães, um deles, precisamente, que andava a atacar ovelhas e outros animais, e conseguimos apanhá-lo, porque às vezes só a 3ª ou 4ª tentativa é que se consegue, porque quando lá se chega já o animal está noutro sítio qualquer.
Não? Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, foi nomeada para o Comitê das Regiões Europeu, um órgão consultivo sediado em Bruxelas, Bélgica, que é formado por eleitos de autoridades regionais e locais dos países da União Europeia. A novidade foi avançada pela própria em recente reunião do Executivo Autárquico, uma nomeação que significa o estreitamento na relação entre Tomar e, consequentemente, a região do Médio Tejo e as políticas europeias para o desenvolvimento local. Questionada pela ERD sobre esta presença no comitê, Anabela Freitas diz tratar-se de uma mais-valia para o concelho nabantino.
Bem, significa, em primeiro lugar, é para Tomar. Acho que é importante, portanto, o Comitê das Regiões é um órgão consultivo da União Europeia em que todas as matérias que dizem respeito aos municípios têm que são discutidas na União Europeia, têm que ter um parecer do Comitê das Regiões, que o mesmo está organizado por comissões, portanto neste momento ainda não sei qual é a comissão a que irei pertencer, mas é importante, é para tomar, porque cada vez mais os municípios têm que organizar no sentido de ir a fundos comunitários diretamente a Bruxelas, porque para além do dinheiro que vem para cada país, há fundos que são geridos diretamente pela Comissão Europeia, portanto o facto de estarmos presentes junto da Comissão Europeia dá-nos aqui um outro conhecimento para que possamos aceder a esses fundos e, por outro lado, também permite conhecer em primeira mão, discutir e tentar condicionar aquilo que são as políticas europeias com impacto nos municípios. E, portanto, acho que é importante, sobretudo, para tomar.
Esta nomeação poderá obrigar a um reajustamento na distribuição de pelouros pelos vereadores do Partido Socialista. Ainda não está definida a comissão à qual Anabela Freitas irá agregar, para além de poder ser designada como relatora de uma eventual iniciativa, pelo que o tempo que passará em Bruxelas poderá então obrigar a mexidas, ainda que pelouros, como a proteção civil e a divisão financeira, não entrem no lote de possibilidades.
Ele já estava pensado a ver aqui um reajustamento na questão dos pelouros, até porque, repare, com o processo de dissolução do SMAS, há dois, portanto, o Conselho de Administração do SMAS era composto por três elementos, por mim própria e por dois vereadores, portanto, esses dois vereadores deixam de ter intervenção no âmbito dos sistemas de água, saneamento e resíduos sólidos e, portanto, poderão absorver aqui mais pelouros, libertando-me a mim, eventualmente, de algum dos pelouros que eu tenha. Recordo que tenho os pelouros de Proteção Civil, Divisão Financeira, Departamento de Obras Municipais, depois tenho, tinha a presidência dos SMAS, mas mantenho presidência no Conselho, na Tejo Ambiente, tenho a presidência da Comissão, da CIME, tenho pertenço à Comissão Executiva do Turismo do Centro, portanto terá de haver aqui algum reajuste naquilo que são os pelouros que estão distribuídos neste momento.
A Câmara de Tomar admite endurecer a posição em torno dos recentes episódios de poluição no Navão. O cenário foi colocado na recente reunião do Executivo Autárquico, à altura em que PS e PSD manifestaram posições consensuais sobre a necessidade de resolver um grave problema que afeta o maior recurso natural do Conselho. Anabela Freitas, Presidente da Câmara, referiu que 2019 ultrapassou qualquer marca, adiantando ainda que está a aguardar pela marcação de uma reunião com o Ministro do Ambiente ainda neste mês de janeiro. A Autárquica garantiu também que a Câmara não sabe quem são os eventuais 11 responsáveis pela poluição no rio, número apurado pela Agência Portuguesa do Ambiente, mas não teve dúvidas em apontar o dedo à Etar de Ceiça como um dos infratores.
A própria Câmara não sabe quem são os 11 possíveis prevaricadores. A própria Câmara não sabe, porque a Câmara não tem funções de fiscalização e não tem que saber. Volto a dizer aqui aquilo que já disse várias vezes. Deram-nos uma lista com 11, mas sem nomes, só com localizações, percebe? Aquilo que nós dissemos e mantemos até o dia de hoje, sabendo nós que a APA não tem recursos, nós pomos os nossos carros ao serviço da APA, nós vamos lá com os nós, acompanhamos os técnicos da água, porque nós não temos competência para entrar nesses possíveis prevaricadores, nem levantar contraordenações. Concordo também que no ano 2018 já houve aqui uma fase que foi complicada, a questão da poluição no Rio Navão. Mas o ano 2019 então foi assim uma coisa, ultrapassou qualquer marca. Portanto, estamos à espera que o Sr. Ministro do Ambiente nos marque a reunião agora em janeiro, porque efetivamente vamos ter que endurecer aqui um bocadinho aquilo que são as posições que temos tido. Sendo certo que também, mercê de uma outra coisa, vamos poder ter um bocado mais de ação num dos focos de poluição, que esse todos nós sabemos qual é, e não adianta estar aqui a esconder que é a Etar de Ceiça, e por muito que os nossos colegas ou os nossos vizinhos de Orém venham dizer que não, o que é certo é um dos, e todos nós aqui também sempre dissemos o mesmo.
Do lado do Partido Social Democrata, José Delgado, o vereador, não poupou nas críticas à Agência Portuguesa do Ambiente, considerando que falta coragem para denunciar publicamente os agentes poluidores.
Não se compreende como é que, e agora passando para a entidade fiscalizadora, como é que a APA, como entidade fiscalizadora, que diz que faz motorizações e vistorias frequentes ao Rio Nabão e aos equipamentos que tratam dos resíduos, como é que ainda não teve a coragem de publicamente denunciar quem são as potenciais 11 entidades ou focos de poluição? É esconder o sol com a peneira e isto não tem levado a nada. É importante os movimentos de apoio ao Rio Nabão. É muito importante, especialmente quando não são politizados. É isso que se deseja para um movimento com estas características, onde todos possamos entrar naturalmente. E claro que todos estamos em defesa do Rio Nabão. Da criança que acabou de nascer, ainda sem saber o que faz, certamente até o mais idoso. Mas, além disso, é preciso atuar. Isto faz com atuar no terreno. Os movimentos são importantes para sensibilizar as entidades responsáveis. Mas não são os movimentos que vão resolver no terreno aquilo que são os focos poluidores e aquilo que são as deficiências em termos de equipamentos.
O preço da água para os consumidores do Conselho de Tomar vai baixar no final deste mês de janeiro. Nessa altura, será emitida a primeira fatura da recém-criada empresa Tejo Ambiente, sendo que está em causa uma redução na ordem dos 15,39% nos valores que vigoravam em 2019. A Tejo Ambiente entrou em funções, como previsto, no primeiro dia deste ano, ainda que a primeira fatura de 2020 tenha sido emitida pelos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Tomar, mas porque é respeitante a dezembro. Aliás, os SMAs continuam ativos no que ao sistema de contabilidade diz respeito, neste caso até 30 de junho, uma vez que ainda estão em vigor planos de pagamento celebrados com algumas pessoas. Mas na prática, Tomar já está sob a égide da Tejo Ambiente nos três subsistemas, ou seja, na água, saneamento e resíduos. Recorde-se que a empresa é formada por seis concelhos do Médio Tejo, casos de Orém, Vila Nova da Barquinha, Mação, Sardual, Ferreira do Zêzere e Tomar, precisamente, ainda que nesta fase inicial, esses serviços só fiquem extensíveis aos territórios Nabantino e Oriense. Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar e ainda da Tejo Ambiente, fez um ponto de situação em torno deste processo.
Primeiro, durante o mês de janeiro, e todos nós somos munícipes, estamos a receber as faturas da água. E as faturas da água que nós recebemos em janeiro são referentes ao nosso consumo de dezembro. E, portanto, estas faturas são pagas aos SMAs. E qualquer fatura tem um prazo de 6 meses para ser paga. O que quer dizer que vamos manter em simultâneo o sistema Tejo Ambiente para efeitos só de faturação e o sistema SMAS até 30 de junho. Um cidadão pode pagar, pode pedir planos de pagamento e, portanto, a relação só se esgota no máximo a 30 de junho. E, portanto, durante este tempo, vai haver aqui um período de 6 meses em que vamos manter os dois sistemas. Até porque, por exemplo, há cidadãos que celebraram contratos, acordos de pagamentos a prestações da fatura da água e esses acordos têm que, foram celebrados com os SMAs e têm que decorrer pelos SMAs. Okay? Nesta primeira fase, não vai haver nada de diferente para os cidadãos durante o mês de janeiro. No final do mês de janeiro, princípios de fevereiro, começam a ser emitidas as faturas já referentes ao consumo de janeiro e essas sim já emitidas pela Tejo Ambiente. E, portanto, já ao abrigo do tarifário aprovado aqui em reunião de Câmara, que foi à ERSAR, e tenho que voltar aqui à reunião de Câmara porque pediram-nos para pôr o tarifário a 4 dígitos, a 4 casas decimais, e ele ia só com 2, e portanto virá à próxima reunião de Câmara. Mas tarifário esse que é inferior ao tarifário que vinha a ser praticado pelos SMAs. Portanto, os senhores recordam-se, nós aprovámos um tarifário mais barato para o ano 2020.
A Câmara de Tomar deu um murro na mesa contra a colocação selvagem de publicidade na cidade e avançou para a proibição de outdoors, suporte constituído por moldura e respectiva estrutura, fixada diretamente no solo ou em parede, com conteúdo publicitário e comercial em toda a área de reabilitação urbana. Por outro lado, a autarquia deixa de imprimir cartazes das suas atividades ou de iniciativas de entidades locais, nomeadamente das associações. A medida tem como objetivo reduzir significativamente grande custos financeiros e ambientais, mas também e principalmente a poluição visual na cidade, justificou o município numa nota de imprensa. Esta medida já é mesmo notícia à escala nacional, sendo que Tomar aparece desta forma citado como bom exemplo nas práticas ambientais. Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, explicou as razões pelas quais o município avançou para esta proibição, lamentando que algumas empresas trabalhem de forma selvagem, obrigando a autarquia ao jogo do gato e do rato. Aliás, conforme adiantou o próprio vereador, em tempos a Câmara já teve de pagar os prejuízos causados pela queda de um outdoor em cima de uma vedação privada. Outdoor esse, como todos os outros, estava ilegal.
A verdade é que a publicidade por via de outdoor é muitas vezes intrusiva e ainda por cima as empresas que a praticam, a maioria delas, trabalha assim de forma um bocadinho, eu não gosto muito de adjetivar, mas selvagem, não há outra forma de o dizer. Tomar é verdade que apesar de tudo não é das cidades onde esta questão mais se verifica, mas também é verdade que particularmente nos últimos 3, 4 anos, nós temos andado aqui a fazer um pouco o jogo do gato e do rato com as empresas. De um dia para o outro aparecem outdoors neste ou naquele ponto da cidade ou à volta da cidade e os serviços vão lá arrancá-los, porque são ilegais todos. Não há, ou até há pouco tempo atrás, não havia nenhum outdoor licenciado no Conselho de Tomar. E nunca houve, nunca tinha havido. Portanto, todos eles, dentro da cidade, fora da cidade, todos ilegais. Para já temos andado a fazer isto, não é? Para as empresas perceberem que, nos outros concelhos não sei, mas aqui têm que perceber que têm que cumprir as regras. Pelo menos quando se trata de espaço público, obviamente quando o espaço é privado é mais difícil, nós não podemos pura e simplesmente entrar e retirar. Requer outras, enfim, infelizmente as coisas demoram mais tempo, até porque mesmo as contraordenações demoram mais tempo, mas isto tem vindo a acontecer. Houve até uma empresa, posso partilhar isto, que teve o desplante de ainda vir reclamar e exigir retroativos por uma coisa que sabia que era ilegal, mas as empresas estão tão habituadas a fazer isto por todo o país e já cobram aos clientes, contando com algumas destas questões, que, enfim, têm este tipo de atitude. Por outro lado, a verdade é que os outdoors, licenciados ou não, a partir do momento em que estão no espaço público, passam a ser responsabilidade do município. Ainda na transição do anterior mandato para este, por exemplo, tivemos uma situação que só recentemente, alguns meses atrás, foi resolvida, de um outdoor que caiu sobre, num vendaval, caiu sobre uma vedação e mais algumas, e aquilo que estava dentro dessa vedação particular, e o município teve que entrar em responsabilidades, desde logo porque o outdoor tinha tantos anos que já nem se conseguia identificar, estava perdido, porque depois eles ficam quase sempre perdidos. Como eu dizia, as empresas já cobram aos clientes a contar que é mais fácil lá deixar os materiais do que recolhê-los. E, portanto, o município teve que pagar as obras de reposição desse privado por causa dessa questão, desse outdoor.
15 vitórias em 15 jogos. É este o desempenho fantástico do União de Almeirim na 1ª Divisão Distrital da Associação de Futebol de Santarém. Desempenho este que já entrou para a história como o melhor arranque de sempre no mais elevado patamar da AFS e promete não ficar por aqui. É que o emblema da capital da Sopa da Pedra está a apenas um triunfo de igualar as 16 vitórias consecutivas que o Fátima alcançou na temporada de 2015-2016. Outro registro sem igual no percurso do Distrital Maior de Santarém. O Abrantes e Benfica, o próximo adversário dos almeirinenses, tem a palavra. Registo então para esta possibilidade histórica de chegar às 16 vitórias seguidas, perante a qual o treinador Diogo Jesus, que está na sua primeira época como técnico, admite que é algo que está na cabeça do grupo.
Relativamente a podermos chegar às 16 vitórias, foi algo que começou a aparecer há pouco tempo na ideia dos jogadores, começou a aparecer na conversa deles, podíamos conseguir alcançar esses 16 jogos. Mas é o que eu costumo dizer a eles. Primeiro, para a gente alcançar as 16 vitórias, temos que ganhar e pensar nos 3 pontos. Depois, a seguir, pensar nos 3 pontos, jogar o possível e, a seguir, no final, se conseguirmos festejarmos a 16ª vitória.
Para si, pessoalmente, estes números fazem acreditar que poderá ter uma carreira de sucesso enquanto treinador?
Antes, sempre sonhei em ser, antes de ser treinador, sempre pensei em ter uma carreira no futebol, seja ela como fosse como treinador ou como jogador, sempre pensei em jogar futebol ou andar no futebol. E agora que tenho este privilégio de poder, antes disso já eu queria ser treinador e foi só mais uma etapa da minha carreira, que ainda está muito no início, e espero trabalhar muito e focar-me bastante. É isso que para isso é que eu estudei, para ser treinador, e é isso que eu quero ser daqui para a frente e continuar a ser, e chegar o mais longe possível.
E assim concluímos esta edição. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.